19 horas em ponto na terra de Frei Galvão. Estamos chegando para mais uma edição do Arena dos Espertos. Rodrigo de Freitas, já começo lhe pedindo um favor. Okay? Tem um link no nosso WhatsApp. Não, ainda não. Calma, Rodrigo. Vai na minha conversa com vocês por aí. É, esse link do Meeting pode acessar, tá bom? É, que daqui a pouquinho o nosso amigo Canhão já estará conosco. Hoje, no Arena dos Esportes, você tem a companhia de Guilherme Costa, Antônio Carlos Faísca, Sérgio Ricardo. Na nossa arquibancada, infelizmente presencial, Alexandre Gaspar. Opa, o problema hoje não... O problema hoje...
Por que é infelizmente?
Hã? Tamo junto, Gasparito. Ó, esse cara aqui faz locomotiva sábado, faz o conexão de segunda a sexta.
Você comeu o bolo que o ouvinte trouxe pra mim.
Não, você ganhou o seu, vai largar.
Não, mas você comeu, o Rodrigo comeu, todo mundo comeu.
E tava gostoso, não tava?
Ah, mas claro, né? Meus ouvintes é classe A, né?
Pois é.
Ouvinte da rádio Frei Galvão é classe A.
É, exatamente. Ó, é o seguinte. Claro, fala.
Saudações corintianas, Faísca. Fora da Libertadores também.
Hoje ele não trouxe a camisa do Vasco. O Canhão já tá me mandando mensagem aqui. Porém, hoje o nosso entrevistado vai ser muito especial, viu, Gaspar? Seguinte, o Arena tá chegando amanhã, a marca de 200 edições. E a gente fez alguns programas especiais ao longo desse tempo. Para fechar o ciclo de 200 programas, a gente escolheu o Canhão, que é um dos principais narradores de rádio hoje do país, se não o principal, e a gente vai estar junto com ele pela próxima hora. Lembrando que modula a máquina do som, os botões mágicos da Rádio Frei Galvão. Ele que é corintiano até debaixo d'água. Sobe o hino, Rodrigo. Rodrigo de Freitas.
O campeão dos campeões.
Tá feliz da vida. Tá sorridente, entendeu? Tá sorridente. Aguenta os corintianos agora. Pois é, o Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Como eu já falei, ao meu lado, Sérgio Ricardo e Antônio Carlos Faísca, na direção geral, ele, o nosso amigo Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você está ouvindo a Arena dos Esportes. A Arena dos Esportes. Porque o esporte é a nossa paixão.
Últimos detalhes com o Canhão. É, já estamos, inclusive, aguardando o próprio, exatamente. É, via Meeting, o nosso amigo Canhão estará conosco. É, acho que direto de São Paulo. Depois eu vou confirmar com ele por onde anda Canhão. Rodrigo, vê se ele chegou aí, que eu acho que ele chegou na sala, viu? Senão a gente vai para um breve intervalo, depois dos destaques, e a gente se ajusta. O Faís, que ele esquece que ele está também no YouTube. Aí, garoto. Nosso Rodrigo de Freitas é sonoplasta, é diretor de imagem, é diretor de áudio. Eita, nós! Esse é o Rodrigo de Freitas e o nosso amigo Antônio Carlos Faísca. Já está conosco, o Rodrigo está nos últimos ajustes com ele. Antônio Carlos Faísca ao meu lado, Sérgio também. Entrevistaremos ele, o Rogério Assis, famoso Canhão, de forma muito especial, viu, gente? Esse programa foi desenhado lá atrás. Por mim, pelo Felipe, pela turma do Senac, para que a gente comemorasse hoje as 200 edições do Arena dos Esportes, e tinha que ser com uma pessoa de tal envergadura, que quando a gente vai conversar com ele, não é porque ele tá com a gente não, mas isso eu já falei presencialmente para ele, é gente como a gente. Tem muita gente que a gente pinta uma ideia e quando vai conhecer pessoalmente é um desastre, e não foi o caso do Canhão. Muito simpático, muito sorridente, gente como a gente do interior, é bom que se diga também, né, Canhão? Então, a gente vai começar rodando com os nossos parceiros aqui, Antônio Carlos Faísca e Sérgio Ricardo. Daqui a pouquinho a gente já dá o boa noite pro Canhão, enquanto o Rodrigo vai ajustando lá. Sérgio, boa noite.
Boa noite, Guilherme, boa noite, Faísca, Rodrigo, ao Gaspar que está nos acompanhando, e a todos os ouvintes aí da Rádio Frei Galvão, programa Arena dos Esportes. Paz e bem a todos. Vamos, né, ter um dia especial, final de ano, né?
200 edições amanhã.
E uma edição especial com uma pessoa especial, então o programa vai estar especial hoje.
Show de bola. Faísca, seja bem-vindo, um grande abraço para você. Nós tivemos a honra de conhecer o Canhão. Aliás, você já o conhecia, né? Eu tive a honra de conhecer naquele evento do Senac. De lá a gente já vem trilhando, já vem costurando essa participação dele aqui conosco. E você tinha que estar com a gente, não, não só nessa, né, Faísca? Em tantas outras que virão pela frente. Um abraço pra você, boa noite.
Boa noite, Guilherme, Sérgio. Boa noite, Rodrigo, Gaspar, amigos que acompanham a programação nossa aqui. Pois é, Natal quase chegando, final de ano terminando, as emoções do futebol acabando, né? E a gente espera que o ano que vem a gente possa ter emoção, principalmente na cidade.
Novidades em breve.
E vamos falar com o Canhão, Rogério Assis, uma pessoa que aprendi a gostar muito do trabalho que ele sempre fez dentro do rádio. E a gente procura semelhar, né? Pegar assim alguma coisa para assim, poder aprender também, isso é importante.
Beber da mesma água ajuda, com certeza. Ó, 19:06, Rodrigo, como é que tá aí? Me dá o sinal aí para que a gente possa. Posso chamar o Canhão? Ah, agora ele voltou, muito bem, já se reenquadrou ali, muito bom, Canhão já tá na nossa tela. Canhão, seja bem-vindo ao nosso programa, um prazer tê-lo aqui, conseguimos costurar as agendas para que você participasse conosco. Antes de tudo, bom final de ano, bom Natal, bom ano novo e obrigado, primeiro pelo seu tempo de estar com a gente e também por essa amizade que nós construímos tão rapidamente. Grande abraço para você. Parabéns por mais uma temporada concluída. Seja bem-vindo à Arena dos Esportes da Rádio Frei Galvão. Um abraço.
Boa noite, Guilherme. Boa noite para você, Sérgio, Rodrigo, Gaspar, Faísca. Um abraço para todos os seus ouvintes da Rádio Frei Galvão. É uma alegria poder falar com vocês, uma alegria poder estar aqui para a gente compartilhar um pouco da minha história, né? Eu já sou um pouco antigo no rádio. Eu já costumo dizer que eu sou um dinossauro do rádio. Então a gente já tem um pouquinho de rodagem, e é sempre bom poder participar. Te agradeço o convite, é uma honra para mim. Quando você me convidou faz algum tempo, né? Eu disse, olha, vamos, não tem problema algum, vai ser uma alegria poder participar com você e com todos os seus ouvintes. É uma honra estar com vocês, meus amigos.
Grande abraço ao Canhão. Como eu já falei e repito, gente como a gente, é o seguinte, é comigo, Rodrigo? Ah, não, é com o Sérgio, beleza. É verdade. Desculpa, o Pepe Guardiola. Parece o Pepe Guardiola na beira do campo, igualzinho. A Fernando Diniz, tá bom?
Nós vamos ter uma pergunta pro Canhão, que se ele já teve um técnico de som na rádio onde
ele
trabalhou.
O Rodrigo, ele é chato.
Como o Rodrigo?
Ele é corintiano. Mas é gente boa e é competente. Então, pra mim, tá tudo certo. Ó, 19:08, posso começar? Hoje, né? Oi, o que é, Canhão? Pode falar.
E tá feliz hoje, ele, né? Corintiano, tá feliz, acabou de ganhar a Copa do Brasil.
É, tá feliz. Aguenta o corintiano aqui. Tem dois do meu lado aqui. Eu sou santista, tá? Já falo. O CPF, não o CNPJ, porque o CNPJ, eu estando no rádio, não interessa pra que time eu torço. Mas eu nunca escondi, então continuo com essa política. O CPF é santista, o CNPJ é profissional, então a gente sabe separar as coisas. Mas eu vou falar, viu? Aguenta os corintianos. Aqui tem dois. O Gaspar é corintiano e o Rodrigo também. Ô Canhão, começando do começo, a gente já teve um pouco dessa conversa no evento que você esteve aqui em Guaratinguetá. Eu queria que você contasse um pouquinho do começo da sua vida, da sua infância, os primeiros contatos com o rádio e também a sua chegada no rádio, né? Que é muito boa essa história. Eu queria que você passasse para os nossos ouvintes aqui da Rádio Frei Galvão.
Bom, essa história começou em 1978, um pouquinho, no final do ano de 78, novembro, dezembro. Quando uma rádio no interior, perto da minha Votuporanga, uma cidade chamada Nhandeara, três amigos acabaram comprando a concessão de uma rádio AM, a Rádio Jornal, e esses três amigos, sócios da emissora, buscavam um quarto amigo para poder fazer com eles a rádio, para poder trabalhar com eles na rádio. Meu pai, saudoso pai, era sanfoneiro, acordeonista. Meu pai tocava muito bem sanfona, animava programas caipiras, programas sertanejos em Votuporanga. E esses amigos resolveram levar o meu pai junto, para que ele também pudesse fazer parte da equipe da rádio. E os técnicos de som, nesse começo de rádio em Andeara, eram os filhos de três desses quatro sócios. Eu, com 12 anos, mais dois, três amigos na faixa de 12, 13, o mais velho tinha 15, nós éramos os técnicos de som. E a rádio funcionava de 6 da manhã às 10 da noite, a rádio fechava às 10 da noite, nós éramos os operadores. 6 a meio-dia, meio-dia 18, 18 às 22. Então, nós ali é que começamos a colocar a rádio no ar, os filhos desses, entre aspas, proprietários da emissora. Ali foi meu começo. Só que em Andeara, a gente ficou pouco tempo, meu pai era muito bom. E aí, Votuporanga, a Rádio Clube, à época uma rádio grande, né, pela proporção da cidade, o dono da Rádio Clube de Votuporanga acabou contratando meu pai. E em contratando o pai, teve que levar o filho, é o combo, né? Leve dois e pague um. E eu fui para Votuporanga também para trabalhar como técnico de som. E aí, a partir daí, na Rádio Clube de Votuporanga, é que eu consegui desenvolver um pouco mais o meu trabalho. Porque ali, eu fiquei de 79 até o começo de 1900 e até o final de 1987. E nesse período, quase 10 anos, eu fui técnico de som, eu fui discotecário, eu trabalhei na gravadora, montava as vinhetas, os comerciais da rádio, como técnico de som ainda, puxava fio para o repórter Cláudio Craveiro, que felizmente está vivo, é um ídolo para mim até hoje, puxava fio nos jogos da Votuporanguense, então eu fiz de tudo. No microfone, eu comecei em 85 com 18 anos. Eu jogava futebol no Júnior da Votuporanguense. Era um ponto esquerda, muito mais ou menos. Quando existia ponto esquerda, que não existe faz tempo ponto esquerda.
Sim,
né?
Sim.
É, eu era um ponto esquerda mais ou menos. Fazia uns golzinhos que eu chutava bem com a canhota. Era a única coisa que eu conseguia. Se parasse na minha frente, eu chutava bem. Só que a rádio tinha um repórter, na época que cobria a Votuporanguense, que foi contratado para trabalhar na rádio adversária, na Rádio Cidade. E eu, como treinava com os profissionais da Votuporanguense, fazia técnica de manhã na rádio de 6 a meio-dia e treinava à tarde com eles, pois é, coletivos, naquela época existia o treino coletivo ainda, do júnior quanto o profissional, eu estava lá o tempo inteiro. E quando esse repórter saiu, o gerente da rádio, Antônio Carlos de Camargo, me chamou e falou, olha, já que você está lá, vai quebrando um galho para a gente, me deu um gravador cassete, né, pequenininho, um gravador cassete mais ou menos desse tamanho, um tijolão, vai lá entrevistar os jogadores. Só que, curiosamente, eu não consegui entrevistar os jogadores pelo menos uns 10 dias. Porque eu chegava lá e eu havia dito para o técnico dos juniores, havia avisado o pessoal, olha, eu não vou jogar mais futebol, porque agora eu vou ser repórter da rádio. Só que os jogadores achavam que eu estava fazendo uma brincadeira. Eu já tinha inventado, sem saber, a pegadinha do Faustão em 85, né? Porque os jogadores achavam que era brincadeira. E não me davam entrevistas. Eu chegava na rádio todo dia com o gravador vazio. Eles só foram perceber que era verdade, uns 10 dias depois, que eu teve um amistoso da Votuporanguense, que acho que contra o América de Rio Preto, e quando eles chegaram no estádio para jogar, eu estava lá no campo de repórter, microfone e fone de ouvido. Aí que eu comecei, aí que eu consegui trabalhar de repórter. Repórter em Votuporanga, 85, 86, 87. Aí o programa tem quanto? 4 horas, né? Porque se eu contar tudo aqui, a gente
vai até o final do ano. Pode ir, Canhão, pode ir.
Deu uma abreviada, a gente vai até o 1º de janeiro aqui, vamos emendar a ceia de Natal, todo mundo junto aqui. É longo. Bom, enfim, aí depois eu fui para Rio Preto, setorista do América na Rádio Brasil Novo, contratado como repórter ainda, fui para Campinas, setorista da Ponte Preta na Rádio Brasil de Campinas, e voltei para Votuporanga para narrar em 89. Eu tinha me casado em 86, ainda jovem, com 19 anos, voltei para Votuporanga porque o dono da Rádio Clube me ligou, olha, estou precisando de um narrador. Eu não sabia narrar, mas ele me fez uma proposta tão boa que eu falei, vou ter que aprender rapidamente, né?
Sim.
Acabei voltando, mas essa primeira experiência como narrador em Votuporanga foi um desafio gigantesco e foi ruim. Tanto que eu brinco falando sério que se alguém tiver uma gravação, corre sério risco de vida, né? Ou de morte. Porque aquilo não pode ser ouvido, aquilo é uma afronta. Eu consegui narrar na minha estreia um gol e uma bola que bateu na trave. Também no meu nervosismo, 0-0, e eu praticamente inventei um gol. Mas era normal, depois eu entendi que era natural esse nervosismo todo. Enfim, de Votuporanga para Franca, Franca para São José do Rio Preto, aí já como narrador. A partir do segundo, terceiro ano como narrador, é que notava-se que eu poderia ter algum talento, que eu poderia ter alguma coisa que pudesse oferecer uma qualidade como narrador. E aí depois Rio Preto, Campinas, Limeira, Americana, em São Paulo foram rádios Band FM, Capital, Rádio Atual, Rádio América. E aí eu cheguei em 2000 na Rádio Jovem Pan. E na Jovem Pan eu fiquei de agosto de 2000 a setembro de 2014. Fiquei um ano meio que vagando, 6 meses parado depois. A gente fez um acordo na época, eu e a Jovem Pan, entrei com o traseiro, eles entraram com o pontapé. E aí fiquei nesse tempo parado, nesse período, um ano, 6 meses mais ou menos, e depois que eu comecei a voltar, fiz alguma coisa na Rádio Capital, na 105, e agora, dia 15 de dezembro, 10 anos de Rádio Bandeirantes, cheguei na Bandeirantes em dezembro de 2015. Ufa! Mas aí tem experiências na televisão, por exemplo, narrando Série B na TV Record em 2004.
Nós vamos chegar lá. Não, vamos chegar lá. Eu quero saber dessas.
Vou até tomar uma água agora, peraí.
Não, vai, toma sua água que a gente vai faturar e na volta tem as perguntas do Sérgio do Faísca. Eu tô olhando pros dois aqui e acho que os dois estão pensando a mesma coisa que eu. Eu vou ficar quieto, eu vou deixar o Canhão contar a história dele, que aí a gente pelo menos aprende. Então, com muito orgulho, gente, e é um programa muito especial mesmo. A gente tá chegando, repito, a marca de 200 edições e a gente tá recebendo hoje o Rogério Assis, que é popularmente, carinhosamente chamado de Canhão. Depois a gente vai entender um pouco mais desse apelido. Rapidinho, a gente vai faturar e já volta. Até já.
Pela Rádio Frei Galvão, Arena dos Esportes.
A cidade inteira já se ligou, o que eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta com amor, a felicidade vai sorrir no fim. Um toque feminino de amor, a família Mil Clean vai cantar assim. Sou Mil Clean, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz, orgulho de dizer que eu sou Mil Clean.
O Natal costuma ser sempre uma festa cheia de barulhos. Entretanto, se faz necessário fazer silêncio para que se consiga ouvir a voz do amor. No Deus menino do presépio em Belém, Deus assumiu nossa humanidade, nossa fragilidade. Deu-se por amor a todos nós. Feliz Natal e um abençoado 2026. Franciscanos, compartilhando a paz e o bem.
Você já está acompanhando a gente nas redes sociais? Se ainda não, convido você a seguir a gente no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal do YouTube e dê o play no Spotify também. Assim você ficará por dentro de tudo o que rola na nossa programação. Frei Galvão FM, sempre conectada com você. Frei Galvão, Arena dos Esportes.
Esse é o nosso amigo competente. Tá feliz, Rodrigo de Freitas? Tá feliz, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar do seu Corinthians. Vamos colocar o Canhão pra ouvir a opinião dele sobre o Corinthians, enfim. Ô, Sérgio, eu tenho mais umas 15 perguntas pra fazer, mas eu vou deixar você fazer a segunda do programa. Vai lá.
Vamos lá. Primeiramente, boa noite, Canhão, posso, né, chamar assim, né? Enfim, a minha pergunta é, a gente, é lógico, quer saber muito de rádio, porque a gente realmente trabalha com a rádio, né, com informações, enfim. Mas eu gostaria já mudar um pouquinho e saber da sua impressão com relação ao nosso futebol. Eu vim para cá pro programa com a mente, o que que eu vou perguntar para ele, né? Enfim, a sua experiência de rádio, mas você que, assim, como você disse, começou em 78 e daí começou a ter um contato aí com o esporte, com o futebol, o que que você acha do que está acontecendo com o futebol? Eu tô perguntando porque eu acho que a sua resposta é muito importante para aquilo que eu tenho, porque eu fui um ex-atleta, né? Já tive a oportunidade de ser profissional durante muito pouco tempo, né? Aqui no interior, e trabalhei algum tempo como preparador de goleiro, algumas comissões técnicas aí, mas eu assim vejo que o futebol deu uma mudada e eu acho que não foi para melhor. A gente vê a parte física dominando hoje nos clubes, enfim, na mentalidade dos times. Eu queria saber só a sua opinião sobre se realmente você acha que também houve essa mudança e não para melhor.
Sérgio, a qualidade do futebol, ela caiu muito, né? A gente acompanha, eu tenho quase 60 anos, então eu peguei uma fase muito boa em que nos anos 80, anos 90, a gente via jogos de qualidade, jogadores de muita qualidade, jogadores de uma técnica apurada. Hoje, realmente, a questão física prevalece. Hoje é mais fácil você formar um brucutu, formar um jogador que possa destruir do que construir. E os talentos, eles nascem, na verdade, e eles é que se destacam. Porque se o garoto que amanhã tem talento, ele for levado para o caminho de um jogador que possa mais destruir, enfim, não digo tanto violento, mas um jogador que não tem a técnica para oferecer, se ele for podado, se ele for limitado, infelizmente a gente vai perder um talento. E é por isso que a gente tem, não é, raros talentos que se destacam e aparecem hoje jogando futebol, Sérgio. É complicado, mas realmente caiu muito e caiu de produção acentuadamente. Basta a gente ver o reflexo principal nosso, que é a seleção brasileira. Eu costumo dizer, e sempre que alguém contesta ou me argumenta que, ah, mas a seleção tem que convocar jogadores que atuam no Brasil. Me desculpe, o que a gente vê aqui no Brasil é a segunda divisão do futebol. O que a gente vê aqui é muito diferente do que é jogado na Europa, do que é mostrado lá. O potencial dos clubes europeus, dos campeonatos europeus, são muito maiores do que os nossos aqui. Basta a gente ver a final de ontem. Os dois jogos entre Vasco da Gama e Corinthians, a gente teve decidindo a Copa do Brasil, 13º e 14º colocados do Campeonato Brasileiro. Times que fizeram campanhas medíocres no Campeonato Nacional, que chegaram com mérito, é claro, para decidir a Copa do Brasil, e Corinthians foi campeão com muito mérito. Mas foram jogos ruins. Eu acho que se a gente filtrar os dois jogos, só o segundo tempo de ontem é que ofereceu alguma coisa. O jogo de Itaquera foi horrível, né?
Concordo.
Um jogo, eu costumo dizer até que jogo ruim, para narrador, para mim, demora 4 horas. Você olha para o relógio, não acaba. Você lê um texto, o relógio não anda. O jogo dura 4 horas. Quando é jogo bom, ele é rápido, né? Você assiste com prazer, transmite com prazer. Então, realmente, o nível do nosso futebol, ele caiu muito. Ele caiu muito. Por isso também que a seleção brasileira já não tem a hegemonia que tinha pelo menos até 2002, né?
Faísca.
Rogério Assis, boa noite. Um prazerzaço poder falar com você. Sou seu fã. Eu que trabalho também como narração esportiva aqui no interior, tive o prazer de fazer a estreia do Rogério Ceni pela rádio, na época Piratininga, né? E, Rogério, a pergunta que eu gostaria de fazer para você seria mais uma curiosidade da cidade, depois ligado ao esporte também. A minha pergunta a você, não sei se você tem conhecimento, Rogério, a trilha da música de abertura de esporte da Rádio Bandeirantes, ela foi feita por um autor aqui de Guaratinguetá, não sei se você tem conhecimento, Flávio Augusto. Ele foi ex-secretário do passado e ele fez essa música que até hoje é tocada na Bandeirantes, a trilha cantada. Não sei se você tem conhecimento disso.
Não, Faísca, boa noite, obrigado.
Boa noite.
Eu não tinha, não. Que legal saber isso, que bom, que bom. E é uma marcha, uma música que marca, né? Que há anos vem sendo executada. Desde os tempos de Fiore Gigliotti, do famoso e querido Scratch do rádio. Puxa, não sabia, uma surpresa agradabilíssima. Você fez a estreia do Rogério, eu fiz a despedida do Rogério na Rádio Bandeirantes, foi o meu primeiro jogo.
Olha só.
Veja só, uma coincidência.
Então, por coincidência, a Bandeirantes na época estava fazendo...
Só um parênteses, né? Foi a estreia no Brasil, que ele estreia fora.
Não, eu dizia no Brasil, isso, ele saiu, isso, Rogério,
ele
o Rogério...
Jogou o primeiro acho que foi na Espanha,
o Zete estava,
né,
no jogo, entrou ele. Ah, eu fiz na cabine da Bandeirantes, porque a Bandeirantes estava fazendo Internacional e Santos. Aí me deram a cabine justamente da Bandeirante pra fazer, do lado estava o pessoal da Jovem Pan.
Que legal, que legal. No Morumbi, né?
No Morumbi. Foi 7 de setembro, não lembro o ano, foi 7 de setembro contra o Leão São João. O Caio fez 2 gols até, o Caio jogava, Toninho Cerezo, né? Só aquela palinha, só
demais,
bordou.
O time que pouco tempo depois foi campeão do mundo, bicampeão do mundo, mão do Tele Santana.
Exatamente.
Década de 90, se não me falha a memória, foi 1990 esse jogo.
90, 92.
Eu tenho mania de procurar coisas antigas e anotar no meu HD, viu, Canhão? Então, às vezes as datas são favoráveis.
Por sinal, viu, Rogério? Rogério, por sinal, o árbitro de Guaratinguetá, Dionísio Domingos, ele apitou esse jogo, ele é de Guaratinguetá.
Dionísio
José Domingos.
É, que teve um problema uma vez com o jogo do Palmeiras e Corinthians, aí ele tava como representante da federação.
Eu não sei o que eu achei esse Roberto no meio aí. Então,
é Dionísio Domingos. Dionísio Domingos.
É, o. E qual a outra pergunta? Tinha um, duas em uma.
A outra
era...
pergunta seria nesse sentido, de futebol brasileiro com a Copa do Brasil. Na sua opinião, Rogério Assis, você acha que a Copa do Brasil teve muito mais emoção no seu final do que o Campeonato Brasileiro?
Um campeonato de pontos corridos, Faísca, ele às vezes pode surpreender com o campeão já ganhando o título com muita antecedência, o que não aconteceu nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não conseguiu ganhar o campeonato, né, com muitas rodadas de antecedência. Agora, a Copa do Brasil, por serem jogos eliminatórios, mesmo jogos de ida e volta, ela oferece uma emoção maior, né? Porque tem o Corinthians, no caso, o Corinthians conseguiu ganhar todos os jogos que jogou fora, né? Como visitante, ele teve uma campanha, foi uma campanha histórica, não dá para discutir a campanha do Corinthians, mas os jogos de mata-mata, eles são emocionantes. Eu não sou contra pontos corridos, não. Eu não sou contra pontos corridos. Eu acho que é um campeonato em que você tem uma decisão, em pelo menos das 38 que a gente teve esse ano, em pelo menos umas 20 você tem, tanto lá em cima como lá embaixo, né? Vídeo Santos, que jogou até praticamente o final do campeonato para não cair de novo para a segunda divisão. São campeonatos equilibrados. E a gente tem tido sorte, né, com o campeonato de pontos corridos, o Campeonato Brasileiro, que não tem mostrado o campeão com tanta antecedência assim, porque senão fica chato também, né?
É verdade.
Ó, eu já pedi autorização aqui pro nosso sonoplasta, GPS, diretor de TV, Rodrigo de Freitas. Deixa eu dar uma esticadinha nesse bloco, então vamos lá. Canhão, eu acho que uma pergunta que a gente, que eu pelo menos gostaria muito de saber, é essa experiência sua em TV, porque a gente vê no conglomerado Bandeirantes, né? Muitas vezes o pessoal da rádio, principalmente, eu me lembro muito de você no programa do Neto, no Donos da Bola. E aí eu tenho uma pergunta clássica que acho que todo mundo já te fez. O Neto é aquilo ali mesmo ou quando liga o no ar ele se transforma num personagem? Essa é a primeira pergunta. E como é que tem sido as suas experiências em TV? Como é que é dividir o tempo de exibição, a análise de jogos, enfim, com os ex-jogadores? Vocês tiveram lá a passagem do Edilson, agora estão com uma nova turma, o Denilson saiu para a Rede Globo. Enfim, como é que está essa troca de vocês? Como eu sempre falo, né? Acho que uma coisa complementa a outra. O jornalista tem o lado técnico da coisa, ele estudou, ele tem a experiência, em muitos casos, de ter vivido o gramado de uma outra ótica, e aí chega o ex-jogador que viveu dentro do gramado e complementa. Como é que você vê essa relação e como é que tem sido as suas experiências com a TV?
Bom, Guilherme, eu tô fora dos Donos da Bola desde setembro de 2023, mas olha só, você me deu mais uma prova e você é mais um daqueles que não esqueceu minha passagem lá, porque até hoje tem gente que na rua vem conversar comigo e comenta alguma coisa como se eu estivesse no programa. Eu saí em setembro de 23.
Já tem um tempinho.
Mais de 2 anos.
Sim.
Significa que minha passagem foi marcante. Isso para mim é bom. Isso para mim é interessante, é legal. É uma opção do programa, uma opção da direção do programa, que eu respeito e acato. Eu sou contratado no Grupo Bandeirantes, ou seja, eu sou um soldado. Qual é a minha escala? Bato continência e vou fazer.
Eu parto do mesmo pressuposto, viu, Canhão? Nesse aspecto, eu sou apenas um soldado raso. Presto continência e sai marchando, porque no final do mês é a empresa que paga meu salário. Então, não discuto.
Então, no meu caso também é a mesma coisa. Foi uma experiência maravilhosa, uma experiência muito boa, uma experiência... Primeira coisa que, para mim, foi muito legal, é que não tem nada combinado. Pelo menos comigo, nunca combinaram nada, né? Olha, não pode isso, não pode aquilo, ou pode aquilo, e isso nunca aconteceu. Não havia nenhuma censura prévia, tanto que eu tive vários, né, bate-bocas com o Neto, com o próprio Edilson, durante o período dele no programa, mas eram coisas feitas ali no programa e que depois a gente diluía. Eram conflitos...
Não ia para casa, né, Canhão?
Não precisa, não. Como a gente costuma dizer, sai no xixi. Meia hora depois está tudo certo, não tem nada que levar isso para o pessoal. Eram opiniões divergentes, né? E às vezes, algumas situações, eu me chateava porque, pô, pera um pouquinho, parece que está levando para o pessoal, mas não. Do mesmo jeito que eu sentia isso, eles também sentiam, a gente conversava e estava tudo certo. Então foi uma relação muito boa. Sobre o Neto, ele conseguiu pegar esse espírito que é o de apresentador e fazer um jeito de apresentar que cativa, que sim, chama a atenção.
Sim.
O Neto é amado e rejeitado por todos, ao mesmo tempo. Ele é amado pelos corintianos, mas quando ele critica, ele é odiado. É, os palmeirenses não gostam, mas de vez em quando ele elogia o Palmeiras, os palmeirenses amam. Então ele pegou o jeito, e é o jeito dele, ele é daquele jeito, espontâneo. Ele, pelo menos pelo que eu notei em 7 anos, não é personagem, é o jeito espontâneo dele. É o jeito que ele aprendeu a fazer televisão. Parece que está dando certo, ele está quase 20 anos fazendo isso, né, e dá audiência.
É, então. E aí, eu vou aproveitar mais uma, depois eu passo pra vocês. É pra fechar o bloco, porque o Rodrigo daqui a pouco já vai puxar meu. Eu deixei você esticar, mas nem tanto. É o seguinte, Canhão, uma coisa que eu queria que você nos contasse, e o Faísca vai entender muito essa pergunta. Como é que você enxerga a evolução das transmissões esportivas hoje? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque antigamente, vocês esticavam cabo, vocês tomavam choque. Vocês estavam dentro do gramado com quilômetros de fio no ombro, usava aquelas capas da federação, aquela capa amarela da federação, que 30 homens tinham usado antes de vocês. Hoje não. Hoje é tudo digital, você faz o seu credenciamento pela internet. Lógico, tem as situações da tecnologia que ajuda, enfim, fica tudo mais dinâmico. Mas como é que tem sido para vocês, de uma outra geração, como a gente gosta de brincar, não chamando ninguém de velho, mas assim, da velha guarda, como você mesmo brincou no começo do programa, os dinossauros do rádio, têm se adaptado a essa nova geração do rádio, mais tecnológica, mais ligada à internet? O rádio hoje praticamente virou uma TV, né? Porque olha o que a gente tá fazendo, a gente tá no rádio, a gente tá no FM, mas também tá no YouTube, como se fosse uma televisão. Então, eu queria que você nos contasse um pouquinho pra gente poder fechar esse bloco com essa sua resposta.
Guilherme, eu sou do tempo do famoso TX-RX, explicando para o nosso ouvinte que é leigo, o TX era o código para transmissão RX retorno. Você chegava no estádio, tinha lá na sua cabine 4 fios pendurados, um adesivo, uma identificação da Telesp, vejam vocês, né? Eu sou do tempo da Telesp ainda, depois telefônica, enfim. Então você chegava lá, ligava o seu equipamento, alô rádio, falava com a rádio, vamos lá, e vamos embora. Com o som, a transmissão era feita com som de telefone, completamente ruim, um som que não tinha. Era gostoso de se ouvir, mas não era o som como hoje, que é o som digital, que é um som maravilhoso. Som de estúdio, você pode fazer um jogo do Japão, transmitir de lá, que o som é como se você estivesse no estúdio da sua rádio. Nesse ponto, a tecnologia, ela ajudou e ajudou demais. Sem dúvida alguma, ela melhorou e melhorou muito. Hoje você consegue transmitir, você consegue montar a sua rádio com uma mesinha de som, um canal no YouTube, às vezes, né? Ou uma frequência, enfim, montando uma web rádio, ou uma frequência de FM, ou FM estendido. Hoje é mais tranquilo. A tecnologia, ela ajudou e ajudou muito. Eu passei por várias experiências de transmitir jogos. Me lembro, por exemplo, em Rio Preto, fazendo jogos amadores em que a gente só tinha a linha de transmissão. Você chegava no estádio ali dentro da cidade, o retorno era você ouvir pelo próprio rádio, sintonizar a rádio no seu rádio, e alô rádio, tá ouvindo, dá 2 cortes na música, o operador dava 2 picotinhos na música, falava, agora tá bom dessa altura, esse aqui é o microfone do narrador, alô, tá ouvindo, dá um corte na música. Ou seja, era um negócio meio arcaico, né? Mas era o modelo da época, era o digital.
Sim,
da época.
Sim.
Hoje não, hoje se facilitou muito. Hoje você tem um rádio com imagem, né? Que eu comecei a viver na Jovem Pan com o saudoso Seu Tuta nos anos 2000, que era fazer no site da rádio, não transmissões, mas mostrar, né, a nossa cara. Porque até pouco tempo atrás, ou até muito tempo atrás, as pessoas não se identificavam com os seus locutores. Elas, sim, sabiam quem era, mas não sabiam como era. Se era branco, preto, amarelo, careca ou cabeludo, como eu, com franja, feito eu. As pessoas tinham que conhecer pessoalmente para descobrir como eram, né? Essas pessoas, esses profissionais. Hoje está muito mais fácil. Então, ela ofereceu, sem dúvida alguma, uma facilidade muito maior. Hoje já não tem mais fronteira, né? Você consegue fazer um jogo de futebol de qualquer lugar do mundo, transmitir um jogo pelo seu telefone celular.
Sim.
Com equipamento hoje você consegue fazer de tudo. E áudio e vídeo, que é melhor ainda.
Muito bom.
O Canhão só ficou ruim para a essência do repórter, ele não pode mais em campo, né?
É, mas aí essa proibição, entre aspas, ela veio com o apoio da própria classe, né?
Uhum.
As próprias emissoras, eu acho que elas deixaram isso chegar a um ponto. A pandemia
agilizou muito, né?
A pandemia ajudou, e depois eu vou fazer aqui um meia-culpa, eu não sou diretor de esportes da Rádio Bandeirantes, mas assim, eu acho que as emissoras colaboraram, porque elas mesmo se acomodaram, parece que elas se acomodaram com isso, né? de não ter mais o profissional acompanhando o treinamento no dia a dia, de não ter mais o profissional dentro do campo. Tudo bem que ainda trabalham dentro do campo os repórteres. Sim. A questão de entrevistar, acho que é essa que você tá abordando.
É.
Porque a televisão, ela paga e paga caro. O rádio ainda faz de graça. Houve já tentativa de se cobrar do rádio, mas não há como cobrar do rádio, porque você não tem, por exemplo, uma infraestrutura que você pode usufruir no Allianz Parque, você não tem, por exemplo, no Dario Rodrigues Leite. Você não tem a mesma estrutura, você não tem a mesma cabine, com a mesma acomodação, com a mesma visibilidade, enfim. Então você não pode cobrar se você não oferece uma coisa
padronizada. Se o padrão não é o mesmo, né?
E você também não pode cobrar o mesmo valor de uma rádio Bandeirantes e do valor da rádio Frei Galvão. Você tem que saber, né, diferir uma da outra para definir quais o que você vai cobrar de uma ou o que não vai cobrar da outra. E a televisão paga, e é normal, e quem paga tem direito. Eu já ouvi muito, porque o jogo é muito tarde. Eles pagam. Você pode alegar que a culpa é de quem? De quem paga? Não, pode ser de quem vende, não de quem paga.
Exatamente. Tá
lá, a televisão vai lá e oferece, olha, a CBF, a Federação Paulista, coloca lá um preço, R$1 milhão pelo campeonato. Se alguém pagar, ué, tá valendo.
É
quem vendeu que deixa, entre aspas, ficar nisso, nos horários. Eu gosto dos horários alternativos. Eu sou do tempo que futebol era só quarta e domingo.
Sim.
Hoje você tem segunda a segunda, você tem todo dia futebol. E eu acho interessante, até porque eu vivo disso, né, transmitir futebol. Então, quanto mais tiver, para mim é melhor. Mas essa questão do repórter, a televisão paga e ela tem direito. Porque a gente via muito, eu peguei esse pedaço de todo mundo entrava no campo, a época com fio ainda, e o jogo demorava 15 minutos para começar, porque ficava todo mundo ali tentando sair daquela macarronada que eram aqueles fios entrelaçados. Aquilo era ridículo, aquilo não cabe mais isso, né? A modernidade nos fez limpar a tela e limpar o visual. Então hoje a gente tem jogo começando às quatro em ponto. Se tiver um atraso é por outra coisa, não é por isso. Mas eu acho que essa questão do repórter em campo também, o que vai acrescentar? Eu confesso a vocês que, olha, posso estar depondo contra a classe, mas não é isso que eu estou fazendo não. Mas o que vai acrescentar? Se a gente teve já, eu digo por conta própria, né? Em causa própria, o narrador na Rádio Bandeirantes abre meia hora antes. Eu começo a falar meia hora antes do jogo começar. Então, eu já giro os repórteres, eu chamo o plantão, eu tenho uma janela comercial. Quando volta para o jogo, o que me resta é escalar os times, o comentarista e o Nacional Brasileiro. Então, o que ia acrescer, entrevistar os jogadores? Só ia atrapalhar ainda mais o início do jogo. Penso eu, mas eu não sou dono da verdade.
Muito bom. Ó, o Rodrigo já puxou minha orelha, mas hoje ele falou assim: hoje eu só vou dar um desconto pra você, porque é o Canhão que tá com a gente. Se o Canhão não tivesse aqui.
Depois eu passo um pix aí pra você.
Eu ia puxar mais essa orelha. Ó, tem mensagem. Gente, tá bombando o nosso WhatsApp, tá bombando o nosso YouTube. Gente, daqui a pouquinho a gente vai repercutir todas essas mensagens com o Canhão aqui, tá bom? Vamos faturar, na volta tem mais. Até já.
Arena dos Esportes.
Olá pessoal, aqui quem fala é Alexandre Gaspar, passando para desejar a você e a sua família um lindo e próspero Natal, cheio de esperança, alegria e muito amor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz Natal!
O Grupo Milclean tem paixão por cuidar. São mais de 6.500 colaboradores presentes não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Crescemos com inovações e tecnologia. Todos os nossos processos de limpeza e produtos possuem qualidade e credibilidade que o mercado procura. Grupo Milclean, paixão por cuidar. Acesse milclean.com.br.
De segunda a sexta, à 1 da tarde, Evandro Luiz faz companhia pra você no Tarde em Sintonia. Entretenimento, música, informação e reflexões pra deixar sua tarde ainda mais leve e descontraída. Você na melhor sintonia. Tarde em Sintonia.
Você está ouvindo a Arena dos Esportes. A Arena dos Esportes. Porque o esporte é a nossa paixão.
Ó, Ó, 19h39, tem mais uma. O Sérgio tá dando risada aqui, porque os bastidores do rádio é melhor do que... Ó, gente, eu vou falar um negócio. Se a gente tivesse uma câmera e um microfone no intervalo, a gente saía daqui preso. É cada uma, viu? Ó, abraço pra você que tá nos acompanhando no sul de Minas. Tem gente de Pouso Alto, pertinho ali de São Lourenço. Tem gente lá no meio de Minas Gerais. Eu não sei a cidade, não vou arriscar, porque não tá aparecendo pra mim aqui. É, o Lincoln, esse aqui é mais de perto, tá mandando pra mim aqui. Ô Gui, olha só, o Corinthians faturou 77 milhões de reais com o título da Copa do Brasil. É isso aí. É, e outra coisa, o 2-1 do Corinthians contra o Vasco teve quebra de recorde de renda no futebol brasileiro em 2025. O jogo no Maracanã, que deu o título da competição ao Corinthians, teve renda bruta de mais de 13 milhões de reais e público pagante de pouco mais de 62 mil pessoas. O maior número, o maior número da competição durante toda a sua extensão, né? Desde as primeiras fases até a final, foi o maior público da Copa do Brasil. Deixa eu já mandar algumas saudações. A Marília mandando um beijo pra gente, um abraço pra você. Marília, te esperamos, viu? Ela que foi a vencedora do nosso brinde de Natal aqui e vai passar pra retirar. Beijo pra você, obrigado pela audiência. O Fábio Tunice, boa noite a todos. Gui, tô esperando o seu carro pra você arrumar o seu escapamento. Vou... Só o ano que vem, Fábio. Eu levo o ano que vem pra você, tá bom? Fábio do Nino e escapa... Não. Não vai chegar tanto, não, Rodrigo. Ó, se puder, manda um abraço pro meu amigo Canhão. Gosto das transmissões dele e ouço ele sempre na Rádio Bandeirantes. E sobre o Dionísio, o nome dele é Dionísio Roberto Domingos. Então o Canhão não errou, não. Ele não tirou o Roberto do nada, não. Ele acertou, esse é o nome mesmo. É um dos maiores ícones da arbitragem do estado. Já chegou até a Federação Paulista, Confederação Brasileira, né? Foi delegado da CBF, enfim, fez uma grande carreira na arbitragem. O Rodrigo Luiz mandando as suas incomparáveis figurinhas, estou salvando várias aqui. O Fernando Leite Lebrinha mandando um abraço a todos do Arena dos Esportes e cumprimentando o Canhão. Mas não se empolgue, não se esqueça do ouvinte. Vamos completar 200 dias acompanhando vocês. É isso aí. E a gente só tá aqui por causa de vocês, viu, Lebrinha? Não vou esquecer de ninguém. Pode ficar sossegado. Outro que tá nos mandando um abraço. Aliás, eu brinco que os ouvintes é quem paga a nossa conta, né? Porque se tem alguém ouvindo é porque a gente tem certa relevância. Então, todos os meus ouvintes são especiais. Ó, boa noite. Aqui é do Júlio César, lá do Flamboyant, e tem pergunta pro Canhão. Boa noite, Guilherme Costa e equipe da Rádio Frei Galvão. Boa noite, Rogério Assis, um dos maiores narradores esportivos, na minha opinião. De docente em áudio e comunicação, já deu aula no curso de locutores aqui no Senac de Guaratinguetá. E vai a pergunta: você é narrador de TV fechada? Acho que não, mas ele já deve ter feito, já teve experiência em TV também. Você gostaria de narrar em TV aberta? Ele já narrou, ô Júlio, na Record em 2000, baixo, não vou. Ele até falou o ano, mas eu não vou lembrar daqui
2004.
A pouco. 2004, né, Canhão? Ou você se adaptou melhor ao rádio? Aí eu já puxo a do Sérgio, pra gente já emendar uma coisa na outra. Qual a diferença de narrar em rádio e TV? E se você prefere, se pra você tem muita diferença narrar o off-tube, que é o que hoje a maioria das rádios fazem, né? Pelo menos em algumas situações, ou em loco, como é que é pro Canhão narrador? E saúdo o nosso público que tá enlouquecido aqui com a sua participação. Eu segurei essa participação do Canhão até hoje no período da tarde, ninguém sabia, hein? Só a minha equipe sabia e o Canhão também. Falei, ó, vou segurar e ó, fez um estrondo na cidade. Obrigado, viu, Canhão, mais uma vez pela sua participação.
Você fez bem avisar em cima da hora, que assim não espantou todo mundo, né? Se você avisa antes, já desaparece todo mundo. Um abraço para o Júlio César, um abraço para ele, obrigado pelo carinho. O Sérgio perguntou essa questão do off-tube, é isso?
Isso. Tá.
Bom, primeiro, deixa eu começar pela televisão. A minha experiência em TV, ela não é tão pequena, mas eu fiz durante vários anos, tem um pay-per-view, que se não me engano deixou de existir esse ano, era um pay-per-view comprado ou vendido para brasileiros do exterior, de vários países do exterior, era um pay-per-view. O pessoal não conseguia receber lá fora o canal pay-per-view do Sport TV, as transmissões feitas aqui. Então havia um canal que era feito para brasileiros por assinatura, e eu narrei durante muitos anos esse canal, neste canal em São Paulo. A sede dele era em São Paulo, ali nos estúdios da Fox, na Bela Vista. E eu fiz vários anos lá jogos de campeonato brasileiro e as transmissões pela TV, o off-tube. Eu, em relação a transmitir pela televisão, hoje eu já me adaptei. Eu confesso que prefiro ainda ir a estádio. Eu gosto muito quando me oferecer essa possibilidade na Rádio Bandeirantes. Eu vou a estádio, independente de onde sejam os estádios. Se é colocado essa disposição, eu vou para o estádio. Só que tem estádio que você não tem a menor condição. Primeiro, visibilidade. O narrador precisa de uma visão periférica, ou seja, ele tem que estar exatamente, não precisa ser na linha do meio do campo, mas ele tem que estar numa lateral para que ele possa enxergar uma visão periférica todo o campo, exatamente no sentido em que ele deva ser visto, né? Porque se o narrador ficar atrás do gol, na linha de fundo, você vai ver o bumbum do goleiro e os caras correndo para lá e para cá, ou seja, a visão periférica,
sim,
zero, você não consegue definir o que está acontecendo. Eu me lembro muito bem que no Morumbi, uma época, quiseram castigar as rádios e colocaram as rádios atrás do gol. Hoje ainda permanece lá esse setor de cabine, infelizmente, para as emissoras que vêm de fora. E eu me lembro muito bem que fiz alguns jogos lá e é completamente maluco o modo como você tenta enxergar o jogo. O goleiro dá um balão, primeiro que a arquibancada, a marquise, a bola passa pela marquise e você já não vê mais ela. Aí você consegue adivinhar onde ela vai cair, porque os jogadores começam a se amontoar, né? Então vai cair ali, os caras estão esperando a bola ali. E a visão periférica é zero, é nenhuma, você não tem nenhum sentido de direção. Então, para o narrador, a melhor imagem é a melhor, é a imagem do centro do campo, aquela que a gente tem pela televisão. Hoje, as cabines de TV, as câmeras de TV são colocadas no meio do campo exatamente para isso, para que nós, espectadores, e no meu caso, narrador, a gente consiga ver muito bem o que está acontecendo. Então, se o estádio não oferece condição, eu não tenho a menor vontade de ir lá. E tem estádio, realmente, em alguns casos, a equipe vai pelo menos com um dia de antecedência. E chegando lá, a gente já sabe qual é a cabine, qual é a posição. Se me avisarem, eu falo, olha, aqui a posição, eu peço até uma foto, me manda uma foto da posição, tira uma foto do campo. Se essa foto mostrar que o lugar é muito ruim, eu não vou, eu prefiro fazer da rádio, prefiro fazer pela televisão. Mas a maioria dos estádios, felizmente, eles oferecem uma boa condição com uma cabine colocada numa posição, às vezes, nem tão central, porque a televisão é que tem que ficar ali, a câmera que tem que ficar exatamente na linha do meio do campo. Mas as posições das emissoras de rádio não fogem muito disso, não. Aí vale a pena você ir pro estádio, né?
Show de bola. Ó, Rodrigo, você falou de faturar 10 para 7, mas vamos faturar agora, porque na volta tem mais uma pergunta do Faísca. Vou ver se dá tempo de fazer mais uma do Sérgio, tem mais uma minha. Vamos para a última rodada de perguntas para Rogério Assis, o Canhão. Tem um nosso amigo de Ubatuba mandando: boa noite, pessoal, que papo legal, sempre fui fã do Rogério Assis. Mais um que rende suas homenagens a esse gigante do rádio, como ele brinca, o dinossauro do rádio, Rogério Assis. Mas eu brinco assim porque ele brincou no começo do programa, viu, gente? Não vai puxar minha orelha depois, tá tudo em casa, beleza? 19h47, a gente volta já.
Você está ouvindo a Arena dos Esportes, porque o esporte é a nossa paixão.
Paz e bem, eu sou Frei Diego Melo e estou passando aqui para desejar a você um feliz e abençoado Natal. Que a alegria, a ternura, a luz, a beleza do presépio, do nascimento do menino Jesus, ilumine, preencha todos os espaços do seu coração e de toda a sua família. A você, que é nosso ouvinte aqui da Rádio Frei Galvão, um feliz e abençoado Natal. Que Deus o abençoe. Paz e bem.
Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão.
Pizza Limonge, pioneira no rodízio all inclusive da região. Pizzas salgadas e doces, massas, acompanhamentos, sorvete, refrigerante, suco natural e muito mais. Aberto de segunda a sábado e nos feriados das 18h30 às 23h. Pizza Limonge, a combinação perfeita para todos os momentos. Avenida João Pessoa, 494, no Pedregulho, em Guaratinguetá. Valores de segunda a quinta, R$59,90 por pessoa. Sexta e sábado, R$69,90 por pessoa. Pizza Limonge.
De segunda a sexta, às 9 da manhã, Daniel Ramos comanda o melhor da manhã. Boa música, informação, entrevista e tudo o que movimenta o nosso dia a dia. A melhor companhia para a sua manhã. Melhor da manhã.
Arena dos Esportes. A energia do esporte no seu rádio.
No pique, Roberto Avalone, último bloco do Arena de hoje. O Júlio tá falando, Gui, eu sei que o canhão narrou em TV aberta. Eu só acho que ele caberia muito em TV aberta. Eu só acho que ele deveria ter continuado, porque pra mim hoje ele se encaixa perfeitamente em TV aberta. Tá aí a opinião do Júlio Zé. Eu sou suspeito pra falar do Canhão. O Canhão sabe a minha admiração por ele. E que bom que quando a gente admira alguém, a gente conhece a pessoa e essa pessoa nos surpreende positivamente. Porque a gente já tem. Né? Pô, eu gosto de fulano, vai conhecer fulano, você fala, nossa, melhor me desencantei com a pessoa e tal.
Ele é simples demais,
né? Então, isso que nos deixa ainda mais né, felizes de tê-lo aqui. Ô Canhão, uma pergunta interessante do Sérgio. Sérgio, faça, que eu achei muito interessante no intervalo. Tem a ver com a nossa cidade, né, Sérgio?
Eu gostaria de saber da sua experiência em narração na cidade de Guaratinguetá, quando foi, se teve essa experiência.
Tive. 2008, aquele timaço que chegou até bem perto da semifinal, ela chegou na semifinal, né?
Isso aí.
Eliminado pela Ponte Preta, se não me engano.
Perfeito.
E você sabe que alguns anos depois eu fiz um amigo, um cara maravilhoso, que eu tenho uma adoração por ele, que chegou a jogar naquele time, na verdade, acho que ele não era o titular, que é o Jailson goleiro, né?
Que é o Jailson goleiro, exatamente. Jailson, na época Jailson ele não era o titular, ele já estava, o titular era o Fábio, tá voltando, um goleiro de 2 metros de altura, que pegava até pensamento também. Aliás, o Guaratinguetá teve muitos bons goleiros, e alguns deles treinados por esse cara que tá aqui do meu lado, que é o Sérgio.
Eu tive a oportunidade de trabalhar como preparador do goleiro do Guaratinguetá, né? Eu trabalhei com o Jailson, com o Everson, que hoje está no Atlético. Ele trabalhou com a gente aqui também. Quem mais trabalhou com ele, quem fez todo o trabalho, foi o professor Cacalo, né?
Outra lenda de Guarani. Falar,
porque o Cacalo é que. Então, na falta do Cacalo, o Sérgio que estava lá para fazer. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar com Jailson, com Everson.
Vai jogar.
Cheguei a trabalhar também no Taubaté, o Canhão, com o Yamada, né? Goleiro do Corinthians. Lembra do Yamada?
É verdade.
Então,
o Jailson, esses dias eu falei com ele, ele foi fazer um jogo-treino pelo Bandeirante na minha Votuporanga, lá contra a Votuporanguense.
Isso aí.
Ele tá lá em Birigui, agora tá falando, mas você vai voltar? O que aconteceu? Não, vou voltar, porque é a terra da minha esposa, quero jogar mais um pouquinho. Tá tudo certo, Jailson é um cara maravilhoso, tomara sucesso para ele lá no Bandeirante de Birigui. Ó, as minhas experiências no Dario Rodrigues Leite foram muito boas. Eu me lembro de jogos legais, aquele time era um time maravilhoso, né? Chegou onde chegou, sem dúvida alguma, com grande êxito, né? Foi uma equipe que, sem dúvida alguma, marcou na história. Eu me lembro do jogo eliminatório que a Ponte Preta tirou o Guaratinguetá e foi para a final. Uhum. Aquele dia o Aranha, goleiro da Ponte Preta, pegou tudo.
Até pensamento.
O Aranha, goleiro da Ponte Preta, estava pegando tudo. E teve um confronto das torcidas, ou da torcida da Ponte Preta, a torcida organizada.
Quebrou o estádio inteiro.
Com a polícia militar. E eu me lembro muito bem. Deixa eu tentar lembrar. Chegando no estádio, a gente subiu uma ruazinha atrás da cabine, o carro estacionado lá atrás, do lado esquerdo. Eu morava em Americana, fui de Americana para Guará. Estacionei meu carro lá e começa aquela confusão no intervalo. Spray de pimenta indo na cabine, a gente naquela confusão toda. E eu fiquei pensando, e meu carro? Será que tá lá a essa altura, né? Como é que tá meu carro? Tava no meio daquele estacionamento com aquela muvuca toda. Eu cheguei mais ou menos perto para tentar ver, o carro sobreviveu, fiquei com ele mais uns anos até. Mas aí uma cena que eu não consigo esquecer nunca. Era de um torcedor da Ponte Preta, torcedor entre aspas, né? O camarada estava com uma criança na frente, aqui, fazendo como escudo, com a mão no peito dela, e com a outra jogando pedra nos policiais. Ou seja, ele jogava pedra, mas os policiais não jogavam nada nele, né? Porque ele não podia. Ele estava com a criança, ele usando um filho de escudo. Então, para a gente ver como é que é a sanidade de um ser humano, né?
É verdade.
A que ponto chega? Usar o filho como escudo. Então aquilo marcou demais. E teve uma outra questão que me marcou muito. Aí, mais ou menos lá para o final do jogo, a Ponte Preta já se classificando, eu me lembro muito bem que abaixo das cabines ali, sentavam-se em grupo as mulheres dos jogadores. Começou uma briga entre duas delas. Mas assim, eu me lembro até que a época eu parei de narrar o jogo e comecei a narrar a briga. E ela puxa o cabelo da loira, a loira agarra a Maurina pelo vestido, olha a bolsa voando para todo lado, eu comecei a brincar com aquilo. E o Jailson depois me contou anos depois a história. Não, na verdade, eram mulheres jogadores e uma colocando, tá vendo? Culpa do seu marido, não, culpa do seu, culpa do seu, culpa do seu. Elas começaram a se atracar e aquilo foi um espetáculo. O jogo já definido, com a Ponte Preta classificada. Eu me lembro muito bem que abaixo da cabine eu comecei a narrar aquilo, né? Uma coisa. Olha, gente, tá quebrando o pau aqui. Mulher de jogador, deu pra perceber que é mulher de jogador. Opa, a loira puxa o cabelo da morena, que puxa a bolsa, que dá uma bolsada na outra. Opa, apareceu mais uma agora. Acho que o marido dela é o goleiro, não, é o centroavante que perdeu o gol. Aí ficou. Tive que brincar com aquilo, né? Mas foi pitoresco demais, né?
Oh. Esse jogo, só pra rapidinho, esse jogo serve de parâmetro pra Polícia Militar de Guaratinguetá. Para todos os jogos que eles vão lá, porque eles vão fazer a vistoria com a gente lá da secretaria, os tenentes, todos eles lembram, nossa, olha, tem que tomar cuidado, porque se for um jogo igual, lógico que
marcou,
não vai demorar para acontecer um jogo dessa envergadura. Tomara aqui em Guaratinguetá, mais serve de parâmetro até hoje para a parte de segurança da Polícia Militar de Guará.
O Faísca, nós estivemos juntos no evento do Senac, aliás, mandar um abraço para todo mundo lá do Senac que fez esse meio de campo e já agradeceu o Canhão por estar aqui com a gente. Vamos fechar o programa com a sua
fazer
pergunta?
Uma
não, então,
rapidinho.
Vamos fechar com essa sua pergunta.
Não,
vai lá.
Não, mas tem uma outra aí.
Pode fechar com a sua. A minha Canhão, eu guardo para uma próxima.
O Canhão, eu lembro de você aqui.
Deixa eu te avisar uma coisa, eu não tô com pressa, quero passar o Natal em casa. Por mim.
com certeza.
É que por mim, ô Canhão. Depois a gente marca num tempo e espaço onde o tempo não seja limitador. Hoje ele é. Então a gente marca uma outra oportunidade. Vai lá,
Fábio. Eu lembro do Canhão que fazendo um jogo, não sei se é o Guaratinguetá, o Santos ou o Palmeiras. Mas, Canhão, a pergunta que eu faço é o seguinte: adoro uma coisa que você faz, que é o diferencial na sua narração. Você lembrar, no momento que você está trabalhando lá, lembrar dos técnicos. Que bom você falar na mesa de som e tal. Isso é muito importante, viu, Canhão?
Eu gosto, porque eu já tive desse lado e eu sei que a gente tem que valorizar. Porque não adianta nada eu chegar no estádio. Eu vou dizer hoje, por exemplo. Hoje para mim é muito mais fácil do tempo que eu trabalhava no interior, que eu chegava e ligava o equipamento, ou que eu puxava lá 200, 300 metros de fio para ser repórter. Hoje para mim é fácil, porque eu chego na cabine, o operador externo, está tudo pronto lá, está lá um microfone, ele pergunta se eu vou usar o meu fone, ele põe um dele, tá bom o retorno aqui, essa tomada para você ligar seu telefone. Hoje para mim é fácil, eu abro o microfone e falo, hoje é tranquilo. Então eu preciso valorizar essa gente, porque esses caras é que colocam, né, a transmissão no ar. Uhum. Sem eles, o que eu ia fazer? Virar a boca e gritar? Não ia adiantar nada, né? Então eu preciso deles e é justo que eles sejam reconhecidos, né? Como também já aconteceu de eu conversar com eles, quando eu sou muito aberto e franco com eles, porque olha, e eles me conhecem, né? Eu os trato bem e sou bem tratado por todos eles, mas existem algumas coisas que eu não gosto e eu falo, eu não vou levar pra chefia, eu falo, pô, você fez um negócio hoje que não foi legal, como eu elogio quando tem que ser elogiado,
tá,
que coisa é melhor do que isso, né? A gente tem que reconhecer, é um trabalho em equipe, não tem nada, não é porque eles não aparecem ou porque eles não falam no rádio, né, que eles não têm o valor, muito pelo contrário, tem muito mais valor do que quem tá falando ali, porque eles é que colocam a transmissão no ar, né?
Uhum. Vai fazer a pergunta então, por que Canhão?
Muito bom.
Por que Canhão?
É a pergunta que falta.
Você falou pra gente aqui no Senac, mas eu quero que você conte pra gente por que Canhão.
Por que Canhão?
É um apelido dado pelo querido Milton Neves. Eu preciso lembrar ano, e toda vez eu tento lembrar, eu preciso dar uma pesquisada para descobrir direito se é 2001 ou 2000 mesmo. Eu cheguei a Jovem Pan em agosto de 2000, acho que é 2001. Teve um jogo no Mineirão. E até 2006 a gente viajava o Brasil inteiro. Depois da Copa de 2006, com o advento do pay-per-view pegando mais jogos, enfim, as rádios pararam de enviar narrador e comentarista, às vezes o repórter vai. Então até 2006 a gente viajava. Esse jogo em 2001, se não me engano, no antigo Mineirão, um Cruzeiro e Palmeiras. O goleiro do Palmeiras era o Sérgio, então já estou em dúvida se é 2001 ou 2002. Teve um lance na área do Palmeiras, em que o Sérgio defende, chuta uma bola na trave, se não me engano estava o Sorinho, acho que o Fábio Júnior estava, e esse lance foi no primeiro tempo. E eu narrei, ficou muito legal, plasticamente, mas não terminou em gol. Alguém tirou a bola, mas foi um lance ali na área, bem rápido, ficou legal, foi um rally ali de uns 15 segundos, mais ou menos. O Milton fazia, como fez até pouco tempo atrás na Rádio Bandeirantes, o intervalo dos jogos e o terceiro tempo, à época, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Jovem Pan. Só que quando o jogo terminava, mesmo 0-0 com gol no intervalo, o Milton fazia o pré-jogo. Até uma hora antes do narrador entrar, que na Jovem Pan era uma hora antes, não meia hora, como na Bandeirantes, ele comandava lá o programa, e aí o que, que ele fazia? Eu me lembro dessa cena porque eu vi algumas vezes, era um negócio sensacional. O Milton tem quase 2 metros de altura, ele esticava cadeiras no estúdio, o operador desligava as caixas de som, ele simplesmente se deitava naquelas cadeiras e dormia, todo desconcertado, todo torto, esquisito, um cara de 2 metros de altura, mas ele dormia um sono que era aquele sono mais gostoso do mundo. Então ele dormia daquele pedaço, né, daquela hora antes do jogo, até mais ou menos perto do intervalo, ou seja, 1 hora e meia quase, ou mais do que isso. E terminando o primeiro tempo, um produtor ia lá no estúdio acordar ele, Milton, acorda, intervalo do jogo. Ele falou, o que está acontecendo aí? Agora minha vez, aquele jeitão dele, caipirão dele. O Milton levantava, o produtor dava lá o roteiro, olha Milton, aqui o roteiro, ó, tem esses comerciais, intervalo de tanto tempo, intervalo comercial é assim, chama isso aqui. E durante os comerciais gravados na Jovem Pan, os operadores colocavam, editados, lances do primeiro tempo, lances rápidos para separar um comercial do outro, para quebrar aquele gelo de um comercial colado no outro. E esse lance da defesa do Sérgio, foi o último do primeiro tempo. O Milton não tinha ouvido, porque ele estava tirando o cochilo dele. Então ele ouviu pela primeira vez naquele intervalo. E era o último lance, então voltou daquele lance e volta para o Milton. Quando voltou, e eu estava já na escuta no Mineirão, já esperando o segundo tempo. Aí o Milton voltou, rapaz, olha que beleza da ração, eu estou tentando imitar o Milton aqui, mas sou um fiasco para imitar, não imito nem eu próprio. Olha que lance, olha que beleza de narração, olha que beleza, olha só. Bota de novo. Aí o Boris Maciel, que era o operador, colocou de novo. Olha, rapaz, olha que beleza, olha que descrição perfeita, emocionante, olha. Você consegue entender o que ele fala, olha a velocidade. Parece um canhão, põe de novo. Aí o Boris colocou de novo. Quando ele voltou e começou, parece um canhão, o Boris Maciel começou a colocar o pum, pum, pum. No computador ele achou um efeito de canhão. A partir daquele instante, o Milton começou a me chamar de canhão. E aí pegou, né, cara? Apelido dado pelo Milton, né?
Pega em qualquer um.
Pô, apelido dado por um gênio do rádio em todos os tempos.
É verdade.
Pegou. Felizmente, então, canhão, no meu caso, não é sinônimo de homem feio, tá?
Ó, vou agradecer, canhão. Valeu, Deus abençoe. E agora a gente vai ter um longo hiato aí para que você possa retornar com a gente. Agradecer você, agradecer a sua família. Tem muita coisa que a gente quer conversar, mas já estouramos o tempo. Na próxima a gente aguarda, a gente vai manter contato e a gente aguarda numa próxima, tá bom?
Meninos, um abraço, é uma honra falar com todos vocês. Um grande abraço para todos os ouvintes. Fiquem com Deus, um maravilhoso Natal, um ótimo 2026. E ano que vem eu volto, tá? Isso não é aviso, é ameaça. Tchau.
Tchau, tchau. Obrigado, Rádio Frei Galvão. 8:03. Estouramos hoje, mas por um bom motivo. Fiquem com Deus, paz e bem, até amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu Arena dos Esportes. Arena dos Esportes. O seu encontro com as grandes emoções do esporte. Muito mais que informação. A notícia esportiva contada e comentada.